Bezat Hashem, Daf Mem Tet, Tadad Jinazid. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos a Mem Tet na primeira linha, no começo da linha, o Rabbi Akiva Mehdi. Continuando a sugiá de ontem, vimos uma discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael, não em Alahá, não em lei prática, e sim como chegar na Alahá, como interpretar os psukim para chegar no mesmo resultado. Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael concordam em todas as Alahot. A questão era como interpretar os psukim. Quais são as alahot que a gente viu que todos concordam com isso? Primeira alahá básica é que um coelho em geral não pode se impurificar em presença do falecido. Um coelho comum, ele pode se impurificar para enterrar um dos parentes próximos dele, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã, ou o filho, ou a filha, ou a esposa, como a gente já viu. Ou enterrar um met mitzvah, um falecido que está abandonado, é algo urgente, e o coelho, ele pode se impurificar para enterrar esse met mitzvah. Um Kohen Gadol ou um Nazir não podem se impurificar para enterrar um parente, mas podem se impurificar para enterrar um met mitzvah. O Dav de ontem focalizou nessa alahá. Procuramos a fonte disso e achamos a fonte dessas duas alahot, que um Kohen Gadol e um Nazir podem se impurificar para enterrar um met mitzvah. Rabbi Akiva foi além, ele viu do Passu com relação ao Nazir, que também um Kohen Gadol, que também é Nazir, ele tem as duas santidades sobre ele, tem duas proibições sobre ele de não se impurificar. A proibição por ser Kohen Gadol, a proibição por ser Nazir. Mesmo assim, se tem um Met Mitzvah, falecido abandonado, mesmo que a pessoa é também Kohen Gadol, também é Nazir, ele pode se impurificar para enterrar o Met Mitzvah. A Mishmah concorda com isso, a Mishmah não aprende isso de um passuk, ele aprende isso de uma lógica, como a gente vê no final do shiur anterior. Fala Gemara, começamos mesmo teto em cima. O Rabbi Akiva Mehdi, Loshna Kohen Gadol Lechudev, Loshna Kohen Gadol Veu Nazir, Nafka Mileachiv. O Rabbi Akiva, não faz diferença se a pessoa também é Kohen Gadol, também é Nazir, ou ele é só Kohen Gadol ou só Nazir. Se aprende essa lei que ele pode simplificar para enterrar um Met Mitzvah, diz que o pastor fala com relação ao Nazir Leachiv. O pastor diz com relação ao Nazir que ele não pode simplificar para enterrar um parente próximo, como o pai dele, Leaviv. Então já se aprende que ele não pode simplificar para enterrar nenhum parente. Como a gente viu ontem, que o elo familiar que a pessoa tem com o pai é o elo mais forte. E se o Nazir não pode simplificar nem para enterrar o pai, então não pode simplificar para enterrar nenhum parente dele. Então por que o pastor tem que detalhar que ele não pode simplificar para enterrar o irmão? Fala Rabbi Akiva, a Torá veio falar que mesmo que ele é Kohen Gadol e também Nazir, ele não pode se impurificar para enterrar um parente, mas ele pode se impurificar para enterrar um Met Mitzvah, uma situação excepcional, uma situação urgente, enterrar essa pessoa que não tem ninguém para enterrar ele lá. Então pergunta a Gemara, no final das contas a gente já sabe essa halakha, Leavi uleimu lamali, por que a Torá tem que falar com relação ao Kohen Gadol que ele não pode se impurificar para enterrar o pai e a mãe dele? Ou seja, a Torá já indica de um outro passo que o Kohen Gadol não pode se purificar para enterrar parentes. Assim como ele não pode se purificar para enterrar uma pessoa que não é parente dele, o passo que indica, como a gente já viu na frente, Al-Konafshot Met Loyavô, que ele não pode se purificar para enterrar nenhum parente. A Torá detalha que ele não pode se purificar para enterrar o pai e a mãe. Então, aparentemente, o que o passo veio dizer é que ele não pode se purificar para enterrar o pai, a mãe ou outro parente, mas ele pode simplificar para enterrar um Met Mitzvah. Isso que a gente viu ontem, essa era a forma de interpretar os psukim. Então, porém, tem uma pergunta, conforme Rabbi Akiva, já sabe se a pessoa, mesmo que ele é Kohen Gadol e também Nazir, ele pode enterrar um Met Mitzvah. Então, por que a Torá tem que falar que se a pessoa é só Kohen Gadol, ele poderia enterrar um Met Mitzvah? Isso seria óbvio. Então, com certeza, o psukim que fala Leaviv Leimo vem ensinar uma outra halakha. Qual é essa halakha? É sim necessário que a Torá diga que o Kohen Gadol não pode enterrar o pai ou a mãe dele, como a gente já vê na frente. Eu poderia pensar, quando a Torá diz que o Kohen Gadol não pode enterrar parentes, não incluiria o pai ou a mãe. Então, se a Torá tivesse só falado que ele não pode se purificar, a gente não ia saber que ele não pode enterrar o pai ou a mãe dele. Por isso a Torá tem que falar o pai e a mãe. Porém, por que tem que falar os dois? porque não podemos deduzir um do outro. Então fala Agmará, Tzrich, é sem necessário escrever os dois. Deika estava vivo. Se a Torá tivesse dito que ele não pode enterrar o pai, Hava Minainu Tama Delomitamelei, ia falar que o motivo que o Coelho não pode enterrar o pai dele é por um certo motivo específico. Mishum de Hazaka Be'almau. Eu poderia pensar que essa raça só aplica com relação ao pai, não se aplica com relação à mãe, por quê? Porque isso que a gente acredita, que o pai do Kohen Gadol, o suposto pai, é o verdadeiro pai biológico do Kohen Gadol, é por causa de uma razaka. Temos uma estimativa, uma avaliação. Na maioria dos casos, o filho que nasce de uma mulher casada normalmente é do marido. Mesmo que, infelizmente, há uma realidade que alguns filhos vêm de adultério, porém, isso é só uma minoria. Isso é uma razaka. Quando a gente vê um pai e um filho, o pai é o pai verdadeiro do filho, é assim que a gente estima, a gente avalia, e por isso a gente considera que eles são pai e filho. Porém, é só uma razaká, é uma estimativa, não temos certeza absoluta. Então, poderia pensar que o motivo que a Torá diz que o Kohen Gadol não pode enterrar o pai dele é porque nunca temos certeza absoluta que o suposto pai é o pai biológico do Kohen Gadol. Então, poderia pensar que a Torá vai falar, uma vez que tem situações que o suposto pai não é o pai verdadeiro, o Kohen Gadol não pode enterrar o pai dele. Avalimo de Adin de Ilate. Porém, com relação à mãe, não temos nenhuma dúvida. A mulher que deu a luz para esse Kohen Gadol é a mãe dele. Não temos dúvida. Tem testemunhas que viram normalmente o parto. Não temos dúvida com relação a isso. Então, ele também lá, eu poderia pensar pela lógica que o Kohen Gadol, se a Torá não tivesse dito que o Kohen Gadol não pode enterrar a mãe, eu poderia deduzir que talvez sim, que o Kohen Gadol poderia enterrar a mãe dele. Por quê? Porque temos certeza que é a mãe dele. O pai não temos certeza, é só uma avaliação que acreditamos que é verdade, uma estimativa, mas a mãe temos certeza. Por isso até tem que falar, não, o Kohen Gadol não pode enterrar a mãe dele. Vem Katav Rahmanaimu. Então pergunta a Gmará, por que a Torá não pode falar somente essa lei? O Kohen Gadol não pode enterrar a mãe, e já ia deduzir que ele não pode enterrar o pai. Falando aqui não, temos uma lógica inversa. Hava amina e mololitamela, eu poderia pensar que o motivo que ele não pode enterrar a mãe, de lá azezar abatra, porque a linhagem familiar não segue a família da mãe, segue a família do pai, o pedigree da pessoa é da família do pai dele. Se o pai é Kohen e a mãe não é Kohen, não é Kohenet, o filho é Kohen. Se acontece o contrário, a mãe é Kohen, é filha de um Kohen, o pai não, o filho não é Kohen. O pedigree, a linhagem familiar, segue a família do pai. Uma vez que o sábio explicou o passuco, a linhagem familiar segue a família do pai. Se o pai é coelho, ele veio Israel, ou de que tribo o pai é do povo de Israel, vai definir qual é a tribo do filho, não a mãe. Ei, Maritamele, eu poderia pensar, uma vez que o elo familiar do filho com o pai, que acreditamos que é o pai verdadeiro, temos uma razaká para isso, uma vez que é mais forte do que o vínculo que a pessoa tem com a mãe, o elo familiar, poderá pensar que o fato terá a falar que o Kohen Gadol não pode enterrar a mãe, não se livra que ele não pode enterrar o pai, poderá pensar que pela lógica que sim. Pode ser que, uma vez que o elo familiar entre o filho e o pai é mais forte do que o filho e a mãe, a Torá abriu uma exceção e falou que o Kohen Gadol poderia enterrar o pai. Kamash Malan, por isso a Torá veio falar que não. Tanto quanto com relação ao pai, tanto com relação à mãe, é a mesma lei, que o Kohen Gadol não pode enterrar nenhum dos dois, nenhum outro parente, somente um Bet Mitzvah. Continuamos a ver a Kol Nafshot Met Lo Yavo Lamali. Pergunta-me, conforme Rebbe Akiva, o que a Torá fala no outro passo do Kohen Gadol, que se refere à empresa do falecido? O que a Torá quis dizer com essas linguagens? A Kol Nafshot Met Lo Yavo. Para quaisquer pessoas que faleceram, Lo Yavo, o Kohen Gadol não pode entrar no recinto para se impurificar a empresa do falecido. Lamali, o que a Torá veio dizer com tudo isso? Alcool, isso que a Torá generalizou, quaisquer, Leapukerehokim. Primeiro, a Torá veio colocar uma outra proibição sobre o Kohen Gadol, uma segunda proibição, proibindo ele de se impurificar em presença do falecido, para, por exemplo, enterrar um estranho à família dele. Ele não pode entrar nesse recinto. Uma proibição por ele ser Kohen, outra proibição que a Torá veio acrescentar por ele ser Kohen Gadol. Tem duas entidades sobre ele, tem duas proibições sobre ele, que não pode se impurificar em presença do falecido para enterrar estranhos. Met, porque a Torá diz que se trata de um falecido, esse é o assunto do Pasuk, Lo Yavor, não pode se purificar em presença do recinto. Leapuk e Kruvim, a Torá veio falar que o Kohen não pode se purificar para enterrar qualquer parente dele. Nafshot, porque a Torá fala no plural as pessoas que faleceram, se a mesma Halakha é uma pessoa só. Leapuk e Levi, Dav Sheatzai Mishne Metim, Shemetame Beor. A Torá fala uma novidade em geral, que se tem um Levi de sangue, 86 ml aproximadamente de sangue em um recinto, mesmo que é sangue de mais do que um falecido, isso impurifica todo o recinto. Assim como um Levi de sangue de um falecido impurifica todo o recinto, também um Levi de sangue composto por mais do que um falecido é a mesma halakha. Isso que o pastor veio ensinar com essas linguagens. Começamos a nova Mishnah. Elu tumota nazir megaler. Essas são as empresas do falecido que impurificam o Nazir ao ponto de interromper a Neziru dele. Ele tem que trazer sacrifícios para expiar o pecado que tem interrompido a Neziru dele. Ele tem que cortar o cabelo, a gente vai ver na frente. Alamed. Se o Nazir se impurificou por causa do falecido, por causa de um cadáver, ele encostou no cadáver, carregou o cadáver, mesmo que ele não encostou, ele carregou. Ou ele está no mesmo recinto do que o cadáver. O Nazir se impurificou, interrompeu a Nezirut, etc. Varkazait minamet. Não só um cadáver inteiro, também um kazait. Um kazait é mais ou menos 30 gramas. Tem um pedaço do corpo de um falecido, o volume de um kazait, um recinto, tem a mesma lei do que um corpo inteiro. Varkazait netzer. Ou um kazait de secreções do falecido. Varlotarvad rekav. Ou um certo volume, uma colher cheia das secreções do falecido que se ressecaram, tem a mesma lei e impurifica todo o recinto. Alashidral, se tem o osso da coluna do falecido, Valagulgoret, ou o crânio, tem a mesma lei, são partes importantes do corpo que impurificam todo o recinto. Valeverminamet, ou um órgão do falecido, mesmo que não tenha um casai de carne, é um órgão importante, impurifica o recinto inteiro. Valeverminachai Sheshalav Basar Karaui, ou mesmo um órgão do que se separou do corpo do falecido, porém o órgão está vivo. Ou seja, a pessoa, seria possível fazer o transplante desse órgão para uma pessoa viva e esse órgão vai funcionar. Também purifica o recinto inteiro pela impureza do falecido, porque era um órgão que pertence ao falecido, mesmo que o órgão está vivo, tem a mesma categoria. Varhatzi kav atzamot, ou meio kav de ossos do falecido, meio kav é mais ou menos 700 gramas. Vamos ver essa lahá dos ossos mais para frente. Valhatsi lugdam, ou tem meio lug de sangue do falecido, tem a mesma lei. Meio lug é mais ou menos 180 ml, conforme essa Mishnah, esse é o volume que purifica o recinto. Valmagaan, valmasaan, valailan, tanto se o Nazir encostou nessas partes, ou carregou, ou está no mesmo recinto, tem impureza do recinto, ou mesmo que essa parte está em céu aberto e o Nazir passou por cima ou passou por baixo, é a mesma coisa, ele se purifica a impureza de oil. Porém, um osso que tem no mínimo um volume de um grão de cevada, ele só até aquele volume de meio kav, que é mais ou menos 600-700 gramas, ele só impurifica a magaúva, a maçã, a impureza do contato, tumat magá, se o Nazir encostou nisso, diretamente ou carregou, mas não impurifica o recinto. Ossos de um falecido só impurificam o recinto se tem um volume de meio kaf, que é mais ou menos 700 gramas, 720 gramas. Porém, um osso de um falecido que tem menos do que esse volume, porém tem no mínimo o volume de um grão de cevada, ele impurifica a impureza do contato, se o Nazir encostou, ele se impurificou e interrompeu a Nezirut, ou ele carregou a mesma lei. Valelo a Nazir Megaler, umaze, bashlishi u bashvi, vesutel takudmin, qual é a lei do Nazir se ele se impurificou? Ele tem 7 dias de purificação. No terceiro dia da purificação dele, ele vai ter que ir no Betamigdash, o Kohen vai espirrar sobre ele a água da purificação. Meihatat, água da fonte com as cinzas da vaca vermelha da Paraduma. No terceiro e no sétimo dia a mesma lei. No sétimo dia ele vai no mikve, ele megaleah, ele corta o cabelo dele com navalha, como a gente viu anteriormente. Vesutreita kodmin, os dias que passaram da Neziru dele vão ser cancelados. Ele vai ter que começar a Neziru do zero. Venoma trilinot elat sheitael, um evento Korban Utav. Ele só vai recomeçar os dias da Nezirut depois de se purificar, como a gente mencionou. E no dia seguinte da purificação dele, no oitavo dia da purificação dele, tem que fazer dois sacrifícios. Um sacrifício de Hatat, um sacrifício de Hashem, para terminar a purificação dele. Nesse mesmo dia recomeça a Nezirut dele do zero. Fala que a Tana Rabana disse a Braita. A Harp Tiratosh Rabi Meir amar lembra Rabi Yudá Betamidá. Depois que Rabi Meir faleceu, Rabi Yudá, ele falou para os alunos dele. Al Ikansu Talmidei Rabi Meir Lekan. Rabi Yudá tinha previsto que os alunos de Rabi Meir iam querer entrar na Yeshiva de Rabi Yudá para seguir os ensinamentos de Rabi Yudá. Eles não têm mais um rabino, então Rabi Yudá já tinha previsto isso, mas ele falou para os alunos dele: não deixem nenhum aluno de Rabi Meir entrar aqui no nosso Betamidrash, na nossa sala de estudo. Por quê? Porque esses alunos de Rabi Meir são briguentos. Eles não estão vindo aqui para mim, Yeshiva, para aprender de mim Torá. E o motivo que eles estão vindo é que eles querem competir comigo. Querem me vencer nos debates de Torá. Mesmo que Rabi Yudá, ele era mais sábio do que os alunos de Rabi Meir. Porém, Rabi Yudá não tinha nenhum interesse em ensinar pessoas que não são dispostas a aprender dele. Então, se esses alunos de Rabi Meir vão vir fazer uma competição com Rabi Yudá não quer. Isso, a Torá não é uma competição. Então, Rabi Yudá não tem nenhum interesse de ensinar essas pessoas que não estão com os ouvidos abertos para aprender. Porém, Dahak Sunchus Zunichnas, Sunchus forçou a situação e entrou na sala de estudo de Rabi Yudá. Sunchus era o aluno principal de Rabi Meir. Amar Lahem Kach Shana Li Rabi Meir, falou Sunchus, assim me ensinou Rabi Meir o texto da nossa Mishnah, a Elu Tumot Anazir Megaleach, esses são os tipos de impureza do falecido, que o Nazir interrompe a Nezirut dele, se ele se impurificou Alamet, se ele se impurificou através de um cadáver, Balkazayt Miamet, ou um pedaço de um cadáver, 30 gramas de um cadáver, Kastra Yudá, Rabi Yudá ficou furioso. Eu não falei para vocês não deixar nenhum aluno de Rabi Meir entrar aqui? Eles são briguentos. Sunchus não veio aprender de mim alguma coisa. Ele quer me vencer no debate. Por que Rabi Meir explicou assim essa Mishnah? Não pode ser, fala Rabi Meir, que esse é o texto da Mishnah. Porque a Mishnah falaria que se o Nazir se impurificou através de um cadáver inteiro, interrompe a Nezirut. E um kazait, 30 gramas de um cadáver, a mesma lei. Se a lei é a mesma com relação a um kazait, 30 gramas, para que você tem que me ensinar que seria a mesma lei com relação a um cadáver inteiro, que tem muitos volumes de kazait num cadáver inteiro, perguntou Rabi Yudá. Então, fala Rabi Yudá, o texto da Mishnah não inclui um cadáver inteiro, porque isso seria óbvio, só me ensine a lei do kazait, eu deduzo sozinho a lei do falecido inteiro. Amar Rabi Yossi, começamos da Afnum em cima. Falou Rabi Yossi, Yomru Meir Shachav, Yehuda Kaas, Yossi Shatak. Falou Rabi Yossi, não tem escapatória, eu vou ter que me intrometer nesse debate, para que as pessoas não falem que Rabi Meir disse o ensinamento dele e faleceu. Rabi Yudá ficou furioso com esse ensinamento, retrucou, perguntou, e Rabi Yossi ficou quieto e não defendeu Rabi Meir. Então deve ser que Rabi Yossi, como falar as pessoas, concorda com a pergunta de Rabi Yudá contra Rabi Meir. Torá Matei Alea, Rabi Yossi concordava com Rabi Meir nessa explicação da nossa Mishnah. E Rabi Yossi disse: o que vai ser desse ensinamento de Rabi Meir? Esse ensinamento de Torá vai se perder por causa da pergunta de Rabi Yudá, se Rabi Yossi não defender Rabi Meir nesse momento. Então, como Rabi Yossi defendeu Rabi Meir? Amar Rabi Yossi, disse Rabi Yossi, Lo nitzre chayel lemet, shenelav kazayit basar. Fala Rabi Yossi, para Rabi Yudá, Rabi Meir tem razão. A Mishnah tem que mencionar o kazayit do falecido e o corpo do falecido. Por quê? Porque a Mishnah veio falar mesmo que o corpo do falecido não tem um kazayit, impurifica o recinto, impurifica o Nazir, interrompe a Nezirut dele. Por exemplo, é um cadáver de um feto, que a mulher grávida perdeu a gravidez, infelizmente, e saiu um feto que não tem um casai de carne, não tem 30 gramas de carne, porém impurifica o recinto, ou o contato, ou a carga. Isso interromperia a Nezirut. Então, isso que a Mishnah quis dizer. Verdade nenhuma. Porém, pergunta a Gmará, ele teria perguntado sobre isso. Pergunta a Gmará, qual é essa resposta de Rabi Yossi, defendendo Rabi Meir? Rabi Yudá tem uma pergunta. Se a Mishnah diz que mesmo um órgão de um falecido impurifica todo o recinto, um corpo inteiro de um feto que tem muitos órgãos, não é óbvio que impurifica o recinto? Então essa resposta de Rabi Yossi não é satisfatória, não defende Rabi Meir, não responde à pergunta de Rabi Yudá. Seria uma redundância. Diga só que um órgão impurifica o recinto. Eu deduzo que um cadáver inteiro, mesmo que não tenha um casai, mas tem vários órgãos dentro, impurifica o recinto. Ela, por isso, fala que de Amara Beuhana. A explicação verdadeira da opinião de Rabi Meir, por que a nossa Mishnah mencionaria o cadáver e também um casai de carne e também um órgão, é para ensinar o seguinte. Como Rabi Yohanan explicou uma outra Mishnah que tem a mesma redundância e vai se aplicar à nossa Mishnah também. Para Rabi Yohanan, o que a Mishnah vem ensinar é o seguinte. Mesmo que esse corpo é de um feto que não tem um kazait de carne e também não tem nenhum órgão pronto. Os órgãos não estão amarrados com os tendões, com os guidim. Então não tem nenhum órgão pronto, não tem um kazait. E mesmo se a Mishnah veio falar que esse corpo, por ser um corpo, impurifica o recinto inteiro, mesmo que não tenha um casal de carne, não tem um órgão, mas o corpo inteiro é uma entidade de um ser humano que impurifica o recinto. Nossa Mishnah falaria a mesma coisa. Por isso a Mishnah falou o falecido, e o casal, e o órgão. Rava Amar, Rava tem uma outra explicação de como explicar a nossa Mishnah, como o Rabi Meir disse. A Mishnah mencionou o cadáver, mencionou o casal, mencionou o órgão. Porque sabe por quê? Um cadáver que tem um kazait é a mesma coisa que um kazait. Um cadáver que tem um órgão é a mesma coisa do que um órgão. Então qual é o caso que a Mishnah falou um corpo? Falava uma outra possibilidade. Lo nitzricha el lerov binyanu lerov minyanu. O corpo não é o corpo, é o esqueleto. Então falava, a Mishnah veio falar que mesmo que tenha um esqueleto que está incompleto, tem a maioria do volume de ossos no mesmo recinto, ou a maioria de número de ossos que compõem um esqueleto no mesmo recinto, mesmo que não tenha o volume de que a Mishnah mencionou, mais ou menos 700 gramas de ossos para impurificar o recinto inteiro, mesmo que não tenha esse volume, mas é algo importante, algo dominante do corpo, a maioria do volume do esqueleto do corpo, mesmo que seja de um feto que tem o volume do esqueleto não são 600 gramas, pode ser. Ou tem a maioria de números de ossos no mesmo recinto. Isso impurifica o recinto inteiro. Isso que a Mishnah veio falar. Então a Mishnah veio falar várias leis. A Mishnah veio falar que se tem um kazait de carne de um falecido, isso impurifica o recinto inteiro. Se tem um órgão, mesmo que não tenha um kazait de carne, é algo importante do corpo, impurifica o recinto inteiro. Se tem um corpo, fala a Bilhan, um corpo de um feto, que nem tem os órgãos desenvolvidos, não tem os tendões que amarram os órgãos. Então os órgãos não são desenvolvidos, não é considerado um órgão ainda. E não tem um kazait, porém, por ser um corpo inteiro, então isso impurifica o recinto. Então é uma entidade importante e relevante que impurifica o recinto inteiro. E Rava diz, se tem um esqueleto que não tem um volume de 700 gramas, porém, é um esqueleto que compõe a maioria do volume de ossos do corpo, ou a maioria em número de ossos do corpo, por ser também considerada uma entidade dominante do corpo, a maioria do esqueleto, impurifica o recinto inteiro. Isso fala aqui a Agmará. Esse Dav foi um Dav que citou alguns exemplos meio dramáticos, porém, a Torá, que se aplica a todos os aspectos da vida, aspectos alegres, e Leavdil, aspectos não alegres, tem que se tratar de todas as possibilidades que existem. Por exemplo, a gente está vendo agora o assunto da empresa do falecido que vai interromper a Nezirut. Temos que se tratar desses assuntos. Mas eu deixo que a gente possa ter só boas notícias de todos e continuar a trabalhar para Hashem e estudar Torá com alegria. Não percam amanhã, vamos ver um assunto interessante chamado de Nitzok. Nitzok significa que a pessoa, por exemplo, tem um utensílio de água outro líquido impuro, ele pega um utensílio de água puro e despeja o utensílio superior dentro do utensílio com água impuro. A questão é, será que a impureza do utensílio inferior vai ser canalizada para o utensílio superior através desse jorro de água e vai purificar a água do utensílio superior, chamado de Nitzok? Vamos ver qual é a lei no próximo daf e algumas variações disso, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.